Peço o nobre secretário que faça a chamada.
Clovimara Batalha. Presente. Flávio Andrade, presente. Júlio Pimenta. Leonardo Barbosa. Luiz Gonzaga de Oliveira.
Presente.
Regina Braga. Presente. Maurício Moreira. Maurício Zacarias Gomes. Moisés Rodrigues de Paula. Silmério Rosa de Oliveira.
Peço ao secretário que leia o expediente, por favor.
Comunicados à Câmara dos Deputados sobre os recursos repassados ao município de Ouro Preto pela União.
Ciente.
Um ofício, parece que é uma cópia de um ofício encaminhado pela Associação Patrimonial de Ouro Preto à Secretaria de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano. A associação, com sede à rua Bernardo dos Conselhos, 115, através do seu representante legal, vem respeitosamente, perante ilustres presentes de vossoria, expor dos fatos: pedras seculares, capistranas e burgalhaus, poucas ainda remanescentes do século XVIII, que estão sendo retirados. Que estão sendo retirados do calçadão ao lado da Escola de Minas, antigo Palácio do Governo, pela Prefeitura Municipal, sem critérios, com tantas técnicas nessa terra, tantos discursos de preservação e restauração, e nenhuma satisfação aos ouropretanos destinos das pedras seculares. Diante do exposto, requer informações dos serviços destinos desses materiais, que ora são removidos frente ao terminal rodoviário Barão de Camargo, e se há projeto aprovado e qual o nome do fiel depositário e se as peças estão inventariadas e enumeradas.
Ciente.
Substitutivo ao projeto de lei 65, que institui o projeto de arquitetura popular, autoriza o prefeito. Não, isso é só expediente, só manda para as comissões.
Projeto de lei 65/2010, que institui o projeto de arquitetura popular. Encaminho para as comissões.
Projeto de lei 66, de autoria do prefeito, que autoriza conceder subvenção à Associação de Beneficiamento e Reciclagem do Lixo e Meio Ambiente e Preservação Ambiental. O valor de R$ 5.000. Comissão também.
Projeto de lei 66. Autoria do Poder Executivo, conceder subvenção em associação de beneficiamento, reciclagem de lixo e meio ambiente e preservação ambiental. Autoria do Prefeito Municipal, encaminho as comissões.
Projeto de lei 67 do Prefeito, que autoriza conceder subvenção à Associação Comunitária de Morador do Bairro São Cristóvão, no valor de R$ 7.000.
Projeto de lei número 67, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à Associação Comunitária dos Moradores do Bairro São Cristóvão. Autoria, prefeito municipal, encaminho as comissões.
Projeto de lei 68, também do prefeito, que autoriza a concessão de subvenção à APAI, no valor de R$ 10.000.
Também. Já acabou de ser lido pelo secretário, encaminho para as comissões.
Projeto de lei 69, também de autoria do prefeito, autoriza subvenção à Associação Comunitária dos Moradores de Santo Antônio do Leite, no valor de R$ 5.000.
Projeto de lei número 69, também encaminho para as comissões.
Projeto de lei 71, também de autoria do prefeito, que autoriza a concessão de subvenção ao Clube de Mães Unidas Venceremos, da localidade do Catete, em Santo Antônio do Leite, no valor de R$ 5.000.
Projeto de lei número 71, 2010. Autoria do prefeito municipal, do mesmo modo, encaminho para as comissões.
Projeto de lei 72, do prefeito, que concede subvenção ao Grupo Assistencial Alta de Souza, no valor de R$ 8.000.
Projeto de lei 72 de 2010, de autoria do prefeito municipal, Também encaminho para as comissões.
Projeto de resolução número 20, da vereadora Crovimara Batalha, que concede título de cidadão honorário.
Projeto de resolução 2010, concede título de cidadão honorário de Ouro Preto. Tem que fazer uma comissão, né? Comissão formada por como editoria Maurício Zacarias, Regina Braga e Maurício Moreira Paquinha. Agora tem quórum, peço ao secretário que faça a chamada inicialmente.
Crovimara Batalha, Flávio Andrade presente, Júlio Pimenta, Leonardo Barbosa, Luiz Gonzaga de Oliveira.
Presente.
Maria Regina Braga, presente. Maurício Moreira, presente. Maurício Zacarias Gomes, presente. Moisés Rodrigues de Paula, presente. Silmério Rosa de Oliveira.
Então declaramos aberto a 67ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. Peço ao secretário que leia as indicações, por favor.
Indicação 243, vereador Maurício Moreira, sugere à Prefeitura a construção de um quebra-molas próximo ao trevo da Santa Casa.
Indicação número 234, de autoria do vereador Maurício Moreira Paquinha. Em discussão, em votação, aprovado por 6 votos.
Indicação 251 da vereadora Crovimara Batalha, sugere à Prefeitura realização de operação tapa-buraco no início da Avenida JK, próximo ao IFMG, até a entrada do residencial da Lagoa, bairro Bauxita.
Indicação 251-2010, de autoria da vereadora Clovimara Batalha.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
É que essa semana fizeram lá a operação, lá na frente do IFMG, indo para Bauxita ali, tamparam esses dias lá os buracos, perto da casa de Paulinho Pirex ali. Não, eu passei lá ontem, está tampado lá. Eu passei ontem lá, eu até estranhei. Onde é que Paulinho Pirex mora ali, no comecinho, tamparam ali. Não sei se foi até para frente. De qualquer maneira, segue, só para informar aí.
Em votação. Coloco em votação. Aprovado por 6 votos.
Indicação 252, também da vereadora Curumar Batalha, também sugerindo a operação tapa-buraco na rua Maciel, com início próximo ao número 200. Até a entrada da rua Santa Rita, no Alto da Cruz.
Indicação 252-2010, de autoria da vereadora Clovimara Batalha. Em discussão.
Senhor presidente,
palavra
gostaria
autora.
Só que consertasse aí, ao invés de 200, é 90, tá? Número 90. Pediu o serviço de secretaria para consertar a mão aí mesmo.
Ah, tá. Peço serviço de secretaria aqui. Ok. Coloque em discussão, em votação, aprovado por 6 votos. Nós vamos transformar a reunião especial e requerer aqui na tribuna livre. Vou pedir ao serviço de secretaria, por favor, nos auxilie aqui, que dê entrada no plenário, a Maria das Graças Fernandes, para expor problemas relativos ao transporte que leva pacientes de Santo Antônio do Leite para tratamento de saúde em Belo Horizonte. Então, peço, por favor, serviço de secretaria, que dê a entrada. Eu vi o jornal de noite.
Bom dia a todos, senhores vereadores, senhoras vereadoras, bom dia, demais pessoas aqui presentes, enfim, bom dia a todos. Eu estou aqui, gente, por uma razão que eu acho que eu deveria vir para questionar. Na bem da verdade, eu tenho uma reclamação a fazer e um pedido muito especial. Eu considero muito especial a reclamação e o pedido. Dia 19 de outubro, eu tinha 3 pacientes para serem atendidos em Belo Horizonte. Todos os 3 pacientes é eu que acompanho. 2 senhores idosos, um paciente com CA, outro paciente para fazer avaliação de marca-passo, são os idosos. E um paciente, na bem da verdade, muito jovem, mas também com um problema que tem que ser tratado em Belo Horizonte. Aí eu havia pedido o carro para levá-lo há uma semana antes, através do PSF, porque eu gosto de cumprir as coisas como elas têm que serem cumpridas. É através do PSF, é através do PSF. As meninas do PSF são muito gente boa, eu chego lá com os problemas, elas tentam resolver do melhor jeito possível, porque elas, melhor do que ninguém, conhecem o problema de todos lá em Santo Antônio do Leite. Quando eu chego a pedir, é porque o caso é sério. Aí elas conseguiram o carro para mim, para eu estar levando os pacientes de 19. Tudo bem. Quando chegou na sexta-feira, eu estava tranquila. Eu teria que levar os pacientes de 19. Na sexta-feira antes, não dava mais tempo de fazer mais nada. Eu recebi um comunicado que o carro não poderia estar levando os pacientes, que sim era para estar mandando o nome dos acompanhantes para acompanhar os doentes, que seria de van. Os pacientes não teriam condições de ir de van, pelo problema de saúde e pelo fato também que como que está em 3 lugares ao mesmo tempo, porque os 2 idosos não tinha ninguém para acompanhar, porque as pessoas não tinham como ir. Aí tudo bem, isto me obriga a correr atrás de outras pessoas que realmente queiram ajudar. Me obrigam a fazer isso. Porque se falar que é para ajudar uma pessoa, eu subo a escadaria da Penha de joelhos, se for preciso. Mas eu vou lá buscar alguma solução. Tudo bem. Aí o carro foi liberado para estar levando os 3 pacientes. Dia 19, estou indo com os 3 pacientes. O motorista, muita gente boa e tudo. Aí me levou primeiro no Mário Pena, porque eu teria que ir lá primeiro. Lá demorou muito a consulta de lá, porque lá é complicado mesmo os pacientes, todos são iguais, não tem como você fazer muita coisa de ficar pedindo para passar na frente nem nada. Aí saí de lá, fui com outro paciente para o Hospital das Clínicas. Tudo bem, fui para o Hospital das Clínicas. Cheguei um pouco atrasada, mas cheguei a tempo. Aí tudo bem, estou pensando que está tudo certo. Aí quando chega na hora do Gilberto, que era o outro paciente, que precisava de estar indo lá no Odete Valadares, em frente ao Odete Valadares. Aí que vem o X da questão, que eu não sabia. Que o Gilberto era particular, porque eu havia questionado com pessoas que o Gilberto estava aguardando uma consulta, uma avaliação com um cardiologista especial, que não é tratado com os daqui, porque o doutor Paulo já tinha mandado ele para lá 2 anos atrás, mais ou menos. E eu estava aguardando essa consulta e preocupada, porque a consulta nunca, né, demora, eu sei que demora mesmo. Aí questionei com pessoas que ele estava aguardando. Como o pessoal sabe da gravidade do problema, encontrei um anjo que me ajudou, pagou a consulta e eu pude estar levando o paciente. Eu não sabia que eu teria que arranjar outro anjo que também arranjasse o dinheiro da passagem. Porque se eu soubesse desse detalhe, é lógico que eu faria isso. Aí na hora H, não, mas eu não posso levar o paciente, Maria, porque a consulta dele é particular. Me obrigou de novo a procurar pessoas que estão realmente dispostas a ajudar. Que está Regina Braga, que todo mundo sabe, que não é segredo para ninguém. Qualquer dificuldade que eu tiver, eu vou atrás mesmo, isso aí, qualquer um que falar, eu vou ajudar, eu estou com ele para o que der e vier. Não desfazendo das outras pessoas, claro que não. Aí consegui levar o paciente lá, graças a Deus. O paciente já foi encaminhado para o SUS, a médica já encaminhou, já está no Hospital das Clínicas. Aí precisei, aí já poderia ser a van para segunda-feira agora. Não consegui a van para segunda-feira agora, tudo bem, entendi. Vou esperar mais uma semana. Consegui a van através do PSF para estar levando o paciente segunda-feira agora. E que Deus abençoe essas pessoas que realmente estão interessadas a ajudar. E faço o meu pedido. Se eu estiver errada, por favor, que me corrijam, por favor. E se eu estiver certa, que por favor me derem razão. Porque o paciente já está doente. Vejam bem a minha situação. Ele não vai passar por outro constrangimento, que ele não pode ser atendido, porque a consulta dele foi particular, sendo que não foi ele que pagou. Foi um anjo caído do céu que me pagou a consulta para ele. Fica aqui. Peço desculpa pelos meus erros, por estar aqui pedindo ajuda, porque realmente não tive outra saída se não vim aqui pedir. E espero que quando for alguém pedir um carro para estar levando um paciente, que faça uma avaliação muito bem detalhada para ver se realmente o que, que aconteceu. Porque eu acho que as pessoas da Secretaria de Saúde que estão lá deveriam agradecer a Deus por estar alguém resolvendo algum problema da Secretaria, que é vida de pessoas. Dessa consulta pode-se salvar uma vida e outras que virão. Muito obrigada e desculpa mais uma vez.
Maria.
Por favor.
O vereador quer fazer o da palavra? Com a palavra, a vereadora Regina Braga.
Querida Maria, vocês acreditam que a Maria às vezes tem medo de vir na tribuna, que diz ela que fala mal, Flávio? Gente, Maria, você fala bem demais, sabe por quê? Você fala com o coração, filhinho. Eu acho que todos aqui conhecem a trajetória da Maria. A Maria não começou com Regina Braga. Quando eu comecei na política, já tinha quase 20 anos que a Maria estava já fazendo um trabalho apolítico, porque ela nunca candidatou a nada, ela faz de coração, ela faz de solidariedade, ela faz porque ela é humana, às vezes ela deixa a casa dela, né, Maria? Deixa os filhos, sai de madrugada e só volta altas horas da noite acompanhando pessoas, como ela disse, com problemas sérios de CA, com problemas sérios cardíacos, pessoas idosas. Maria tem aquele compromisso de acompanhar do primeiro dia que foi diagnosticado até o último dia. Quantos Maria enterrou? Enterrou chorando porque ela acompanhou o sofrimento. E nesses 12 anos que eu estou na vida pública, eu acompanho esse martírio da Maria, que deveria... Eu já fiz moções de aplausos, Maria, mas você tinha que receber aquela medalha da Inconfidência. Ontem eu vi que estavam dando medalha a Santos Dumont. São pessoas assim que merecem. Quantas pessoas aí recebem que não são nem daqui, são artistas globais, são artistas de fora, que nem conhecem Ouro Preto direito, e pessoas nossas, como Maria, que deveriam receber essas menções, que têm uma história de vida bacana, de solidariedade humana. E outro dia, Maria já passou tantos outros constrangimentos, outro dia passou mais um. Ela disse ali, e é certo, eu acho que a Secretaria de Saúde deveria bater os joelhos no chão e agradecer pessoas como Maria e outras que a gente sabe que existem dentro do nosso município, que estão para ajudar, para somar. Problemas que a secretaria não está dando conta de resolver, a Maria corre atrás, ela pede. Até a Maria, o Paquinho Tavarinei, que você falou que pede os anjos. Aí está parecendo que foi. Mas está parecendo que foi o Ângelo Oswaldo, não foi o Ângelo Oswaldo, não. Anjo, uma pessoa caridosa que viu a situação do paciente, viu que a Secretaria de Saúde estava demorando muito a marcar o exame, e que se ele não fizesse esse exame, ele iria morrer, pagou o exame para essa pessoa. E o homem já ia mesmo, Maria?
Dois.
Para Belo Horizonte já tinha mais dois idosos com problema de CA, etc, né? etc. A Maria só queria que esse mesmo carro esperasse um pouco o homem fazer esse exame. Mas só como tinha sido pago particular, porque a secretaria estava demorando a marcar, eles queriam deixar Maria com esse paciente grave para trás em Belo Horizonte. Aí eu pedi para conversar com a Vilma, explicar a Vilma a situação. A Vilma mandou a resposta para mim desse jeito, que ela não trabalha para a Regina Braga. Eu peguei e mandei dizer para ela o seguinte: ela não trabalha para mim, não, mas ela trabalha para o povo de Ouro Preto. Quem paga o salário dela é o povo de Ouro Preto. E ela, querendo ou não, eu fui escolhida representante do povo de Ouro Preto. Foi o povo de Ouro Preto que me colocou aqui. Então, o que eu falar aqui, eu não estou falando em nome meu, não estou pedindo para mim, eu estou pedindo para o povo de Ouro Preto. Então, que ela tenha mais respeito também com o povo de Ouro Preto. Que quando ela fala que não trabalha para mim, é a mesma coisa que ela está dizendo, que ela não trabalha para o povo de Ouro Preto. Eu estou aqui representando o povo de Ouro Preto. E, no caso específico, esse senhor com doença grave, que precisava fazer esse exame para não morrer. Então, mais uma vez, Maria, parabéns de você sair da sua casa, vir aqui, colocar uma situação que realmente foi constrangedora, foi injusta, foi desumana. E é esse tipo de gente que nós estamos lidando lá na Secretaria de Saúde, né? São essas pessoas desumanas, desumanas. Então, dizem que o prefeito vai fazer uma reforma e que, então, essas pessoas sejam linchadas da Secretaria de Saúde. Manda ela, se for funcionária efetiva, que eu nem sei, manda, são tantos, tanta gente boa que está encostada, encosta esse povo e bota as pessoas humanas para trabalhar onde tem que trabalhar gente humana, gente que tem sensibilidade, gente que tem compromisso com o povo de Ouro Preto, né? Que é o caso da Secretaria de Saúde, que é o caso da Assistência Social e por aí vai. Maria já tinha me colocado aquele problema das chuvas, que eu estou muito preocupada em Santo Antônio do Leite, se trouxe até na semana passada, Maria. Nossa. Foi alguém lá, olhou?
Não, ainda não.
Até ainda não, eu estou esperando a chuva vir derrubar a casa do povo, né?
Do Projeto Sorria também estou esperando as crianças que estão...
E do Projeto Sorria. Eu tive essa semana com o doutor Oswaldo, Maria, e coloquei, falei que tem uma fila imensa. Porque, assim, não desrespeitando o doutor Aloysio, uma pessoa que eu respeito, reconheço o trabalho da Fundação Sorria, mas nós temos que também ser realistas que não dá para atender todo o município de Ouro Preto, que é enorme. Então, por exemplo, Lavras Novas tem, Pereira tem, mas a nossa região tem Cachoeira, mas Cachoeira é enorme, gente. Dá mal para atender Cachoeira do Campo. Então, tem uma demanda enorme de crianças e adultos também, né? Mas no caso do Projeto Sorria, mais crianças. Tem uma demanda enorme, principalmente de crianças, em Santo Antônio do Leite, em Glaura, por questões de dentista. E o que a comunidade de Ouro Preto tem que saber é que, em Santo Antônio do Leite, tem um consultório dentário montadinho. Só não está funcionando porque o local do consultório está com problema de mofo e o dentista falou que está insalubre, e ele está certo. Então, não é possível que uma prefeitura que arrecada, como diz o Flávio, né, por eventualidades, chegou a quase 17 milhões, mas está na faixa dos 13, 14 milhões por mês. Não pode reformar uma sala para funcionar um dentista para atender uma comunidade do porte de Santo Antônio do Leite. Não é possível uma prefeitura que vai gastar ano que vem quase 2 milhões com publicidade, não pode gastar aí 100, 150 reais para arrumar um problema de infiltração de uma sala para atender uma comunidade com dentista. O de Glaura está fechado. Também Glaura tem um consultório dentário fechadinho. Eu fiquei sabendo esse final de semana que tem uma faculdade em Ouro Preto, chama FEAD, Maria. Forma dentistas, fonoaudiólogos. Essa faculdade está super interessada. Dr. Dimas tem ciência disso, em estar mandando os residentes para cá, igual tem dos médicos. Não tem internato rural? Essa faculdade está disposta, diz que é uma big faculdade, diz que o reitor é uma pessoa extremamente humana, está disposta a fazer um convênio com a prefeitura para mandar dentistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas para trabalhar em comunidades carentes, para atender, por exemplo, o consultório em Santo Antônio do Leite, dentista, não, em Glaura, que está precisando, que tem filas de crianças esperando. O que, que essa faculdade quer de contrapartida da prefeitura? Hospedagem para os alunos e alimentação. E diz que esse trem já está, ó, lá na prefeitura e não resolve. Então, o que a gente fica revoltada aqui é isso, Maria. O que tem que resolver, né, que é um senhor que precisa de uma condução para fazer um exame grave, senhor carente, de idade, crianças sem dentistas, com consultórios fechados, o problema da chuva lá em Santo Antônio do Leite, que vem chuva brava aí, e, de novo, as águas vão invadir as casas, vão destruir geladeira, som, sofá, de quem, às vezes, não tem dinheiro para comprar, a prefeitura não toma providência. Mas para fazer um contrato de 8 milhões em um dia, unicamente um dia, com gente de fora, num instante eles resolvem. Para fechar contratos de publicidade de 2 milhões de reais, tem dinheiro. Então, o que a gente quer colocar aqui, Maria, é mais uma vez, a palavra é indignação, revolta. Porque muita gente sofrendo por pouco e tanto dinheiro sendo mal gasto. Então, o problema não é de recurso. O problema, eu já falei, é falta de gestão, falta de do prefeito ser mais rígido, mais rigoroso, ter mais pulso, botar gente que tenha compromisso com o povo de Ouro Preto, que tenha respeito com o povo de Ouro Preto e que tenha sensibilidade com os problemas que têm que ser resolvidos em Ouro Preto. Então, mais uma vez, parabéns, Maria, e pode continuar comigo. Doa quem doer. Eu sei que gera um ciúme doido da Maria gostar de mim, sempre me procurar quando ela precisa, e olha que ela não incomoda quase nada. É só quando o trem está feio mesmo que Maria liga para mim. Porque ela mesma resolve as coisas dela para lá, que ela é guerreira. E como eu disse, quando eu comecei na política, já tinha 20 anos que a Maria estava, ou quase 20, né, Maria? Não tem tantas, senão você é muito mais velha que eu, não. Mas tinha muitos anos já, né? Não fui eu que te lancei, não. Aliás, você já existia lá, você já era reconhecida, já era querida e já era respeitada.
Mas eu que te achei, não foi você que me achou. Eu que te achei.
Obrigada.
Pela necessidade que eu vivo passando. Se você está disposto a ajudar, por que não? Qualquer um que vier, seja bem-vindo.
Seja bem-vindo, exatamente. Então, mais uma vez, parabéns, Maria. E tomara que sua voz seja ouvida, tá? Obrigada.
Tenho certeza que Deus vai abençoar, que sim.
Algum outro vereador quer fazer outra palavra? Eu também não poderia deixar de reconhecer, Maria das Graças, que eu, Deus, quando eu mexia assim, conduzindo médico para distrito, que conheço e reconheço o trabalho que você presta àquela comunidade, presta a Santo Antônio do Leite. E até parabenizo pela guerreira. Você não é uma guerreira do mal, não. Você corre em prol da sociedade. Isso é muito importante, em prol do coletivo. E eu deixo aqui minhas palavras também, que como testemunho do que você faz a Santo Antônio do Leite. Não sou eu, o Luiz, que está falando aqui hoje, não. É o reconhecimento que tem ali em Santo Antônio do Leite, que as pessoas me falam. Isso é muito importante. Parabenizo você por isso e espero que você continue sendo essa guerreira. Quando a gente faz a guerra em prol do povo, não é que alguém possa falar que você é de fulano, ou Bertano, ou de Regina, não. O importante é que você faz. E as pessoas que fazem, muitas vezes são criticadas, porque elas vão com uma ou com outra pessoa. Não. Você faz a sua ideologia. E o mais importante, que essa ideologia sua, ela ajuda o ser humano. É correr atrás para ajudar o semelhante. Claro. E a gente sabe perfeitamente que tem muita coisa que melhorou em Ouro Preto. Muitas coisas melhoraram. Mas tem umas coisas que não, que precisa ser ajeitadas mesmo. E se não tiver vocês que vêm aqui na casa, que vêm na tribuna, que usam essa tribuna até para dar um reaviso para a gente às vezes não fica sabendo. Então vocês têm que vir mesmo e que essa tribuna seja sempre aberta para essas pessoas que veem que se as coisas estiverem erradas, que vêm aqui para a gente poder. O vereador não pode fazer às vezes, mas ele pode reivindicar, ele pode questionar e ele pode fazer com que as coisas, através de pressão política, que possa melhorar para o semelhante. Parabenizo por isso. E passo para você, que você faça as suas considerações finais, por favor.
Então, gente, muito obrigada pela atenção que me foi prestada e fica aqui o meu pedido especial. Muito obrigada a todos.
Peço, secretário, que, por favor, faça a chamada de novo.
Cruvimara Batalha, Flávio Andrade presente, Júlio Pimenta, Leonardo Barbosa, Luiz Gonzaga
presente,
Regina Braga, Maurício Moreira, Maurício Zacarias Gomes, Moisés Rodrigues de Paula, Silmério Rosa de Oliveira.
Colocar em votação a ata de número 59. Reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto, realizada em 28 de setembro de 2010. Em discussão? Em votação? Aprovado por 6 votos. Do mesmo modo, coloco em discussão a ata de número 60. Número 60, realizada no dia 30 de setembro de 2010. Com exceção a Regina Braga, aprovada por 5 votos. Nos mesmos termos, coloco também a ata da reunião número 61, que foi a reunião itinerante da Câmara Municipal de Ouro Preto, realizada na Escola Municipal São Bartolomeu, no dia 5 de outubro de 2010. Em discussão, em votação, aprovada por 6 votos. Vamos, então, a palavra de oradores.
Se inscreveu como orador na reunião de hoje, vereador Flávio Andrade, Regina Braga, Silmério Rosa de Oliveira e Luiz Gonzaga de Oliveira.
Entendendo o requerimento 287/2010, com a palavra vereador Flávio Andrade.
Presidente, vereadores, comunidade presente, notícia do jornal de hoje que o Supremo decidiu manter a validade ficha limpa para este ano. Quem acompanhou pela imprensa ontem, a votação do caso Jader Barbalho foi de novo 5-5, mas entenderam que vigoraria a decisão do tribunal anterior ao Supremo, que seria o Tribunal Superior Eleitoral, que tinha cassado o registro do Jader Barbalho. O que preocupa a gente é que o cidadão, com essa ficha corrida, ainda teve quase 2 milhões de votos no Pará. 1 milhão e 970 mil votos o Jader Barbalho teve lá no Pará e agora deve ser cancelada a sua eleição. Então, registrar a alegria de ver esse clamor da sociedade brasileira, que foi encaminhado através de um projeto de iniciativa popular, ser reconhecido pela mais alta corte do Brasil. E, por último, o presidente Serginho pediu para falar para o nosso vereador Maurílio Zacarias. Ela se inscreveu já há pouco tempo, não pode falar de novo, Maurília. Ela pediu para que eu agradecesse o nome dela. Mais uma vez, vereador Maurília, fazendo a festa das crianças Santa Rita. Viu, Serginho? Estou fazendo seu agradecimento ao vereador Maurília. Ela falou, Flávio, eu não posso falar hoje, porque eu já me inscrevi há menos de 60 dias, de acordo com as regras da Tribuna Popular, Tribuna Livre. Mas estou fazendo, então, em nome dela, do povo de Santa Rita, o agradecimento. Que ano que é já, Maurília? Quantos anos seguidos? 14 anos. Pelo 14º ano seguido. O vereador Maurílio faz a festa para as crianças de Santa Rita e a Serginho, então, em nome do povo de Santa Rita, agradece. Maurílio, só isso por hoje. Obrigado, presidente.
Alô, Serginho. Entendendo requerimento número 288/2010, com a palavra vereadora Maria Regina Braga.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Província, Sideral FM, internautas, servidores da Câmara Municipal, parabéns pelo dia de vocês. Nossa, e estão sempre dedicando da forma mais carinhosa, mais prestativa possível. Eu falo que a equipe aqui da Câmara é fantástica, é extremamente merecedora do nosso abraço caloroso nesse dia, né, gente? Que Deus continue abençoando a vida de vocês, dando muita saúde, dando muita paz. Que vocês sejam sempre valorizados pelo que representam para a gente e para a comunidade Ouro Preto. Que vocês são, o nome já mesmo diz, né? Servidores públicos. Serve ao povo de Ouro Preto. Quero estender também os parabéns aos nossos queridos servidores públicos, também lá da Prefeitura Municipal de Ouro Preto, porque não do Estado. Temos muitos servidores do Estado aqui no nosso município, até servidores federais. Hoje, então, é o dia deles. Eu quero deixar aqui meu abraço caloroso a todos esses guerreiros, né? A grande maioria, a gente sabe que exerce sua função da forma que eu disse aqui, com dedicação, com sensibilidade, com humanidade, né? Agora, infelizmente, né, como toda regra tem sua exceção, nós também temos muitos servidores que deixam a desejar, né? Que não mereciam esse cargo, esse nome de servidor público, né? Deveria até dividir esse grupo. Os bons servidores públicos, os maus complicadores públicos, né? Ou prejudicadores públicos. olhei aqui e vi as meninas do sindicato. Parabéns ao sindicato pela forma da administração de vocês, que tem colhido frutos maravilhosos. Esse ano vocês foram até para as ruas, né? Conquistas importantes aí para os servidores municipais. Essa diretoria está de parabéns. Sou fã de vocês, vocês sabem disso. Estou sempre lá pertinho, acompanhando, ajudando no que eu posso, né? E, inclusive, esse ano vai ter mais uma festança muito boa, né? Que bacana. Nós vamos lá participar e prestigiar os servidores. Com relação àquela questão colocada pelo Vicente Pedrosa, que eu falei que até o problema maior, pena que tenha prejudicado a Dalva, que é uma pessoa que eu, volto a dizer, respeito e gosto muito, mas eu trouxe hoje aqui, que eu falei que eu tinha na minha casa, lá no escritório da minha casa, que eu ia procurar direitinho e trazer. Os contratos de locação, né, do bem imóvel em Cachoeira do Campo para funcionamento do centro administrativo. Esse contrato, o primeiro deles, foi firmado em maio de 2005, no valor de R$ 350,00. Então, maio de 2005. Aí foram fazendo aditivos de prazo, aditivos. Aqui, ó, quando chegou em junho de 2007, portanto, há mais de 2 anos de contrato, é que teve um acréscimo de R$ 70,00 no valor do aluguel. Esse imóvel era do senhor Antônio Peixoto. R$ 70,00, né? Então, passou para R$ 420,00. Isso, aqui, nós estamos em janeiro de 2008. R$ 420,00. Quando chegou... Foi até março de... janeiro de 2008. Aí fizeram um contrato de mais 6 meses com ele... Continua R$ 420,00. E quando chegou em janeiro de 2009, na nova gestão do Ângelo, aí cancelaram o contrato com o senhor Antônio. Ah, não, em janeiro ainda era senhor Antônio, fizeram de 3 meses só. Foi até março de 2009. E o valor continuou a ser, aumentou um pouquinho, R$ 461,00. Então, começou com 350 em 2005 e fechou, em março de 2009, 451, com o senhor Antônio. Quando chegou em junho de 2009, aí fizeram um contrato com Maria Dalva Pedrosa. Aí que foi minha confusão. Aí que eu fui injusta com a dona Dalva, esposa do senhor Vicente. Que eu achei que fosse a dona Dalva, esposa do senhor Vicente. E não é. Isso, o que me chamou a atenção, nem foi esse caso de ser a Dalva do Vicente ou não, o que me chamou a atenção é que saímos de um contrato de valor de R$ 460,00 e passamos para um contrato que hoje começou com R$ 2.000, quer dizer, 5 vezes mais, e hoje, que é o último que eu recebi aqui, que foi fechado em janeiro desse ano, está em R$ 2.170,00. Então, isso é só o aluguel do Centro Administrativo de Cachoeira do Campo. Então, é isso que a gente questiona. Você mudar um aluguel de R$ 460,00 para um de R$ 2.000, né? E hoje está R$ 2.170, 5 vezes mais, e não poder reformar uma pequena sala, Maria, para que volte a funcionar o dentista em Santo Antônio do Leite, são essas coisas que a gente não entende de administração do Ângelo. É isso que a gente fica bravo. E não funciona. O mais triste com o centro administrativo, o que a gente mais ouviu dizer, que não funciona, que é um cabide de emprego em Cachoeira do Campo. Que o povo vai lá, tem que ir em Ouro Preto. Vai lá, tem que ir em Ouro Preto. Então, é um cabide de emprego em que o nosso dinheiro, que o dinheiro é nosso, do povo de Ouro Preto, R$ 2.170,00 todo mês, só de aluguel. Aí você tem água, você tem telefone, você tem cafezinho, você tem carro para lá e para cá, levando, carregando, fazendo, acontecendo, você tem os cargos comissionados. Então, essa conta desse centro administrativo, que não funciona em Cachoeira do Campo, não deve ficar menos de R$ 30.000 por mês. Isso eu garanto para vocês. É, outra coisa, falando também nessa, voltando a essa questão aqui, que eu falei que ia trazer a documentação, está aqui, tudo é autêntico, é encaminhada pela Prefeitura de Ouro Preto, está aqui, está explicado direitinho, está sanada a dúvida aí da injustiça com a pessoa da Dalva. E, voltando, que a gente falou, eu fui, acabei, eu não entendi, porque quando Cristina, coitada, disse que, ela me ligou até chorando, quando Cristina me pediu os materiais, eu achei que fosse para o João de Ouro, porque ela é coordenadora do João de Ouro. Mas, na realidade, era um projeto, depois que eu falei que na Câmara, ela me ligou, Regina, não é para o João de Ouro. É um projeto voluntário que eu estou montando para ser realizado no Morro Santana. Então, eu vou pedir os vereadores, não sei se já tinha pedido mais alguém aqui, mas, pelo menos para mim, ela já tinha pedido para esse material para trabalhar com crianças carentes no Morro Santana. Então, não é, diz ela que não é para o João de Ouro. Eu pensei que fosse porque ela é coordenadora do Jovem de Ouro. Mas é um projeto voluntário, Zé, que tem nada a ver com a prefeitura. Então, pela Cristina, eu estou também retificando a minha fala desse dia, dessa questão aí que o Vicente colocou. É, que bom lá no, do Ficha Limpa, né, Flávio, você falou aí. É, foi decidido mesmo só a questão do Jader ou já bateram o martelo com relação ao Ficha Limpa valer para essa eleição?
Não, a questão do Jader é pelo fato de ele ter renunciado para escapar da cassação. Então, quanto a esse entendimento,
quem o Supremo, renunciou para escapar?
Quem renunciou não tem jeito.
Tá.
Outros denúncias, outro tipo de problema, não, o Supremo não tratou.
Agora, a validade da lei para essa eleição, eles não julgaram ainda, não.
Só nesses casos. Quem renunciou, como Jader Barbalho, não pode se candidatar esse ano. Os outros casos, o Supremo não deve definir ainda, não.
Obrigada, Flávio. É, uma outra questão que eu coloquei aqui, que eu quero colocar aqui, eu nem sei se eu trouxe. É, eu passei um tempo na assistência social. E lá, na época... É, nós tínhamos ganhado, quando eu saí, estava até emplacando, um Uno. Esse Uno seria para o Bolsa Família. Para o Bolsa Família ser meio que itinerante, ir nas comunidades rurais, fiscalizar para ver se quem está recebendo tem realmente o direito de receber, incluir as pessoas que precisam de receber e não recebem, renovar o cadastro, que a cada 2 anos tem que ser renovado, senão a pessoa perde o direito. Então, estava chegando esse Uno, estava emplacando esse Uno quando eu saí da assistência social, em 2007. Depois, recentemente, eu li aquele releasing que a prefeitura manda para a imprensa, que a assistência social havia recebido uma Kombi também para o Bolsa Família com a mesma finalidade, levar o programa até as comunidades rurais, principalmente. E por que não urbana também, porque Ouro Preto é muito grande. E eu recebi uma ligação essa semana de uma liderança lá de Miguel Burnier, pedindo se a Secretaria de Assistência Social poderia ir até lá, porque Burnier é um dos poucos distritos que não tem linha de ônibus direto para cá. O povo ou tem que dar a volta lá pela BR-040, pegar Pássaro Verde, descer no Trevo, para Tabirito, ou, se não, pegar um ônibus que acho que passa até Cachoeira, depois tem que pegar outro, fica muito caro. E quem tem Bolsa Família é porque é carente mesmo. Às vezes, você está ganhando... Só mais 2 minutinhos, senhor presidente. Se está cadastrado no Bolsa Família e está recebendo, é que precisa de dinheiro, é carente. Não tem dinheiro para ficar indo e vindo, baldeando ônibus. E se tem esses 2 carros com esse propósito, que eu fiz questão de imprimir essa reportagem, a imprimida está aqui, porque tudo que eu falo é muito bem documentado. Eu sei o que eu estou falando. E aí me disseram, fala com o pessoal lá para não preocupar, não, que não tem esse trem de prazo para recadastrar, não. Aqui é trem todo. E a gente sabe que a gente ouve rádio, assiste televisão, lê jornal. A gente sabe que tem um prazo aí para as pessoas recadastrarem. Porque se não recadastrarem, a cada 2 anos ou a cada 1 ano, elas perdem o Bolsa Família. Então, eu quero colocar isso aqui. Eu vou ligar até para a Mary, que é uma pessoa também que eu gosto muito. Eu não conversei com a Mary ainda, porque a minha assessoria que entrou em contato com a assistência social, para saber se realmente eles estão negando de ir até Miguel Burnier. Porque, se estiver negando, eu quero saber onde é que está o Uno do Bolsa Família e a Kombi do Bolsa Família, que vieram do governo federal para essa finalidade. Tá? E tem uma última coisa que eu anotei aqui, que nem eu estou entendendo minha letra, vai ficar para uma próxima, que eu nem estou lembrando mais. O que que é? Mas, por hoje é só. Muito obrigada, senhor presidente, que eu me estendi um pouquinho.
requerimento aqui. Ah, mas o vereador Silmério não está aqui. Bom, eu não poderia deixar também de falar aqui hoje e parabenizar também o dia do funcionário público, esse funcionário que muitas vezes, por algumas pessoas, o criticam, mas às vezes é porque não sabem o que realmente eles fazem. Às vezes a gente costuma falar assim que a gente que é agente político, a gente entra e sai 4 anos, 8 anos depois, mas as pessoas que trabalham como funcionário público ou funcionário, todas as partes dessas repartições públicas, a gente sabe que eles são aquelas pessoas que permanecem. E aproveito a oportunidade também para parabenizar um sindicato que, há um tempo atrás, eu até fiz uma crítica aqui, e eu gosto de, quando fazer olhando nos próprios olhos, que eu tive a oportunidade de conhecer grandes sindicatos em São Paulo, em São Bernardo do Campo, que quando eles iam para a rua, para a luta, eles realmente lutavam pelos funcionários. E devo reconhecer o Sindicato de Ouro Preto, principalmente no último ano, como a luta deles e como eles envolvem e como eles colocam a posição deles em defesa do seu semelhante, dos seus colegas de trabalho. E até falei aqui, ó, quando um sindicato quer defender, boquinhas é uma coisa, quando ele quer defender o direito do trabalhador, o direito da coisa, as pessoas que estão em roda de tudo, todos enxergam isso. Isso é muito importante. Por isso, aproveito que está na nossa frente aqui, parabenizar a maneira e a postura que vocês vêm tratando, e vem tratando também o respeito à Casa Legislativa, tanto é que quando os assuntos de projetos aqui que envolvem funcionários, você está sempre com a gente, está sempre envolvida, sempre explicando, tentando o melhor para os funcionários. E nessa mesma linha, parabenizar todos que trabalham em prol da sociedade, principalmente os funcionários, que é uma classe ainda que a gente quer, por mais que a gente queira, o legislador aqui como nós, queira ajudar, muitas vezes nós não temos a caneta na mão. E ainda ontem mesmo, faltando um dia para o dia do funcionário público, eu ainda consegui ver 4 garis me reclamando sobre 3 coisinhas simples, mas que pode ser simples para algumas pessoas que estão aqui fora, mas para eles que estão lá dentro, é uma coisa assim, EPI. Não tem ninguém que está, parece que olhando assim, com boa vontade mesmo de resolver esse problema. Salubridade. Então, é bom que a gente, que nós, legisladores, sindicato, e pessoas que gostam do povo de Ouro Preto, que gostam dos funcionários, que lute pela mesma causa, unindo com a mesma linha, para que possa beneficiar essas pessoas, tanto as mais simples, quanto lá atrás, como os garis, como os professores, como todos que trabalham nessa área de funcionalismo público. E eu fiquei muito triste quando eles falaram que há 4 meses atrás eles não tinham nem o pão nem o leite lá mais. Então cortaram. Mas ontem parece que depois que eu falei isso, aí eu vou comentar isso. Aí eles falaram para mim que parece que ontem voltaram. Eu espero que voltaram mesmo, porque há uns 2 meses atrás, a secretária estava ainda, eu cheguei a ligar. Estava com 4 garis, cheguei a ligar, ela me atendeu. Aí ela falou que essa secretária tinha falado para mim que não tinha feito licitação. Ora, bola, para fazer qualquer outra licitação, tem jeito. Para fazer uma licitação simples, que é para um pão, um leite, para um funcionário, encontraram uma grande dificuldade. Então, que isso sirva de exemplo e que a gente quer aqui, como legislador, eu tenho certeza, meus nobres colegas também, querem ajudar, pôr o rumo de Ouro Preto, principalmente, num sentido que não nem prejudica a prefeitura, mas muito menos que prejudica o próprio funcionário, que é essa linha, e que eles é que é a base de tudo. Nós somos passageiros, os funcionários seguem carreira e eles é que permanecem aí. Era isso que eu queria falar. Queria informar também que amanhã é ponto facultativo na Câmara, em comemoração ao dia do servidor e também do dia 1º, que é segunda-feira.
Senhor presidente, não havendo mais orador inscrito, eu queria a palavra 2 minutinhos pelo partido.
Perfeitamente. Com a palavra, vereador Moisés Rodrigues.
Senhor presidente, senhores vereadores, plateia presente, eu queria fazer umas considerações aqui direcionadas ao vereador Flávio. Vereador, com relação, não sei se Vossa Excelência viu hoje uma matéria grande no estado de Minas, com relação à portaria que o IPHAN assinou, direcionada a Ouro Preto, o senhor viu?
Não, né?
Ela é específica com relação a Ouro Preto, então eu queria, já que Vossa Excelência está mais adiantado aí nesses assuntos aí do patrimônio e da revisão aí do plano diretor e de uso e ocupação, então eu queria que você dissesse para a gente aí, como fizesse um breve comentário aí, a nível informativo, né? Não estou questionando, é a nível informativo, dessa portaria, o que você sabe disso, se ela foi feita em conjunto com a prefeitura, com o IPHAN, com outros órgãos aí da cidade, antes mesmo de aprovarmos os projetos que estão aqui tramitando na Câmara, qual que é o sentido disso, se está caminhando bem, se realmente ela está caminhando no mesmo intuito nosso de que é apaziguar e de equacionar os problemas aqui, de abrir possibilidades. Né? Então, se tiver inteirado dessa portaria que saiu agora recente, aí, que foi publicada hoje, queria que Vossa Excelência tecesse um comentário para a gente. Aí.
Tá. Vereador Moisés, importante. Eu participei, teve uma consulta pública no anexo do museu, acho que uns 2 meses atrás, sobre esse assunto. Até elogiei. Primeira vez que o IPHAN conversa com a comunidade de Ouro Preto, foi nessa discussão da portaria. Eles tinham conversado muito com a prefeitura, mas essa consulta pública, eu tive lá, devia ter umas 40, 50 pessoas, apresentaram a portaria e colheram sugestões. Eu até fiz algumas sugestões lá. Depois teve um outro momento também que houve uma discussão sobre isso. Então, primeira coisa, é a primeira vez na história de 70 anos do IPHAN que ele conversa com a comunidade. Segunda coisa, houve uma conversa muito boa com a prefeitura. O secretário Gabriel Gomes me informou que durante toda a revisão da portaria, já existia, estão assinando outra para substituir a anterior, tudo foi conversado com o município. E acho que a tônica principal é que a portaria anterior, ela trabalhava a questão de preservação do monumento e também a parte de desenvolvimento urbano, o que compete ao município, não é ao patrimônio. Mas como o município nunca tinha feito isso, a prefeitura, então o patrimônio acaba que fazia as duas coisas. Nessa portaria nova, o IPHAN está restringindo essa questão de preservação de monumentos. Então, a parte de desenvolvimento urbano fica a cargo do município, que eu acho que é um avanço muito grande. Primeiro, a consulta à comunidade, segundo, a conversa com a prefeitura e terceiro, essa divisão de tarefa mesmo. O que é preservação do patrimônio? A própria Constituição fala que é concorrente aos dois. União, Estado, município e a sociedade. O que é desenvolvimento urbano é da prefeitura municipal. Então, acho que é importante. Não ali, não vi essa notícia, mas pelas informações que eu tive nas consultas públicas, eu acho que foi um avanço nessa distribuição de tarefas na responsabilidade da questão do patrimônio. Tá bom?
Senhor presidente, pela ordem, se os vereadores concordarem, né, que eu estou uma parte do vocês também, né? Inclusive, eu estava me esquecendo, aí o vereador Moisés falou dessa questão do patrimônio. Pelo menos eu recebi uma cópia, o Vicente Bundage. Muita gente, às vezes, o Vicente tem hora que... É igual o Léo, né? Às vezes está defendendo uma causa justa, mas da forma que fala, acaba complicando ao invés de... Mas, por outro lado, a gente tem que conhecer que é uma pessoa guerreira, uma pessoa que sempre está participando, preocupando com as questões coletivas de Ouro Preto, e ele... Não sei se os outros vereadores receberam, a Câmara recebeu, né? E também ele mandou uma cópia para o meu gabinete. Estão sendo substituídas umas pedras antigas ali, que ele chama de capistranas e burgalhaus, seixo rolado, ali de frente àquele terminal novo, Barão de Camargos. Ele fala que são pedras seculares. Parece que ele mandou até também para o promotor de justiça. E ele está preocupado, não é que ele está sendo contra a substituição, porque realmente, com o passar dos tempos, vem buraco, vem tudo, tem que refazer mesmo. Ele está preocupado é com os destinos dessas pedras, se elas estão sendo inventariadas e enumeradas, dizer que são pedras com valor histórico, patrimonial, e qual o nome do fiel depositário dessas pedras. Então, eu queria aqui parabenizar o Vicente, que realmente parece que é uma coisa boba preocupar com pedras, mas quantas pessoas passaram por essas pedras, né? Quanta história rolou por essas pedras. Realmente, a gente tem que ver para onde estão indo essas pedras que estão sendo substituídas ali em frente ao terminal rodoviário. Obrigada, senhor presidente.
Eu dou uma parte. Eu li aqui no expediente, esse ofício do Vicente, é só para informar, essa é uma obra, acho, muito importante, que vai se fazer exatamente diminuir o passeio para que os ônibus possam encostar sem atrapalhar o trânsito.
Pois
parabenizar o Orotran pela iniciativa. Não tem sentido o passeio com aquela largura, que não passa quase ninguém ali. E o ônibus parou ali, todos os ônibus lá de cima pararam ali, inclusive de Mariana, embolando aquele meio de campo todo. Então, é uma obra importante que vai melhorar muito o fluxo de veículos aqui, né, no começo das lajes, ao lado da Escola de Minas.
Pelo que eu estou entendendo, ele está contra a obra e ninguém está. A gente tem que realmente, né, o que for melhor para o povo, ele está preocupado é com essas pedras que estão sendo retiradas, para onde que elas vão, entendeu?
Só ressaltar a importância da obra, que é um alcance muito grande para o fluxo de veículos próximo à Praça Tiradentes.
Falou, Flávio.
Obrigado.
O presidente dessa casa estando presente, eu peço, presidente, que assuma esse trabalho. Eu já consultei também os vereadores, e a presidente do sindicato está aqui, e ela pediu para que usasse a tribuna, e eu consultei, está liberado. Peço serviço à secretaria, por favor, que caminha.
Agradecer ao vereador Luiz Gonzaga pela condução dos trabalhos, como vice-presidente dessa casa. Das boas-vindas à presidente do sindicato, Aparecida Peixoto, dizer, em nome da Câmara, parabenizar a todos os servidores públicos do município de Ouro Preto, da Câmara Municipal, da Prefeitura, da Universidade, do Cefet, a todos os trabalhadores aí, servidores de carreira que trabalha intensamente em prol do bem da comunidade e prestando um bom serviço a todos nas mais diversas áreas. Então, pelo seu dia, parabéns a todos, continuem dedicados e esperamos que sejam cada vez mais valorizados, capacitados, bem remunerados, né, aos servidores da educação, do Estado. Né, parabéns a todos por esse dia importante. Passo a palavra ao presidente do sindicato, Aparecido Peixoto.
Primeiramente, obrigada por esse momento cedido por vocês. Agradecer novamente de poder estar aqui junto a vocês nessa casa e parabenizar o servidor público municipal, estadual e federal, evidentemente, mas principalmente os nossos servidores públicos municipais por esse dia especial, que é amanhã, o dia 28. É hoje, dia 28. Desculpem, gente, que eu estou com uma festa aqui na cabeça. Então, eu quero parabenizar todos os servidores, independente de ser os servidores municipais. Quero lembrar aos servidores públicos municipais a importância que é do serviço prestado à comunidade, à cidade ouropretana. A importância do serviço, daquele serviço que, para alguns, é considerado pouco, mas não é não, é grandioso. É o gari de rua, é o coletor de lixo, é o médico, é o enfermeiro, é o professor. São todos os servidores públicos municipais que são especiais para a comunidade ouropretana. E quero agradecer a todos os vereadores, todo esse tempo que nos acompanha, que estão juntos nos projetos, que valorizam o servidor. Até hoje não tivemos nenhum vereador que votasse contra um projeto que favoreça ao bem do servidor. Então, e que estamos sempre nessa luta. E lembrando que o Luiz Gonzaga falou das nossas lutas do ano passado, desse ano, das conquistas. Sim, somos um sindicato atuante, mas ele é um sindicato combatente. Então, é claro que quando tem um não para o servidor, junto aos seus
O sindicato, junto aos seus servidores, tem que ir à luta, não podemos desistir. Então, nós somos também um sindicato combatente, sim. E aproveitar para lembrar a todos os servidores sindicalizados que a festa, a grande confraternização anual, que é em comemoração ao Dia do Servidor, será no dia 7/11, lembrando aos vereadores, todos, ao presidente da casa, que estão convidados a comparecer nesse dia para junto comemorarmos fazer essa grande confraternização juntos. E lembrar que ano passado somente o Luiz Gonzaga esteve presente, inclusive enfrentou a fila do almoço, que foi uma fila imensa. Eu fui lá, ofereci que furasse a fila. Não, ele fez questão de enfrentar a fila. Parabéns e espero que esse ano todos possam comparecer. E hoje, na fala do Ângelo Oswaldo e do vice-prefeito, mostrou que tem grande vontade de continuar com o diálogo com o sindicato, que é o representante legítimo dos servidores públicos. Nós também mostramos essa boa vontade de diálogo. Mas lembrando que é um diálogo que tem que ser justo, né? Porque os servidores merecem, que eles fazem a máquina pública funcionar. Obrigada a todos.
Que dia que é a festa?
É dia 7/11, a partir das 11 horas.
Da que dia? 7?
Domingo.
Domingo.
É, isso aí, vamos ver.
Nós vamos almoçar lá com os servidores públicos.
Almoçar, né? Junto lá.
E terá um bingo, né?
Não, é esse fim de semana.
O pessoal tem que buscar a cartela antecipada, não é isso?
Nós mudamos por causa da eleição.
Ah, é. Então tá.
Perfeitamente. Parabenizamos, né, o trabalho do sindicato. Tivemos aí uma convivência amistosa, harmoniosa, muitas conquistas, né? Harmoniosas, né? Sabemos que muito ainda temos que alcançar. Comentar o prefeito também, que atendeu as reivindicações, né? Retornamos à paz e o diálogo, né, com o sindicato, com o intermédio da Câmara. Agradecer todos os servidores, especialmente aqui da Câmara Municipal de Ouro Preto, carinho, dedicação, empenho nesse trabalho, e a todos os servidores do nosso município, em todas as esferas, parabéns pelo seu dia, né, e continuem dedicados, e para nós aqui na Câmara, todo dia de servidor, né, todo dia tem que ser lembrado, né, mas hoje é um dia especial, né, o dia que lembrança, então vamos, inclusive hoje nós vamos ter uma confraternização dos funcionários da Câmara. Eles mesmos estão custeando a festa, os vereadores estão dando uma colaboração, e a Câmara, a Casa também não está colaborando, então são os funcionários que estão fazendo. Então, hoje nós vamos ter uma confraternização, seria importante a presença de todos os funcionários, né, dos vereadores, para que possamos nos confraternizar, né, e, ao mesmo tempo, fazer uma reflexão, lembrar, né, desse dia importante, que é o Dia do Servidor Público.
Muito obrigada. E, é claro, a todos os servidores públicos municipais, o nosso abraço especial do sindicato. E, no dia da festa, é somente os servidores sindicalizados, porque são eles que mantêm a sede do sindicato. Então, é uma festa que a gente trabalha já há 2 meses nela, né, Silvane? E é para todos os filiados e seus dependentes. É uma confraternização enorme, né, Luiz? Você viu lá, são mais de 3 mil servidores, e é com grande satisfação que a gente trabalha para isso. Mas parabéns a todos os servidores públicos municipais. Com certeza, a gente tem o patrocínio de todos os vereadores. Ah, beleza, obrigada. Obrigada, Júlio.
Nós agradecemos. Estamos recebendo aqui uma notícia muito boa, que o Supremo Tribunal Federal decidiu manter a validade da ficha limpa para essa última eleição. Então, teve uma nova votação, e o Supremo Tribunal Federal votou a favor da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, sobre a manutenção da validade da norma neste pleito que passou. Então, alguns candidatos que têm a ficha suja ficaram sob júdice, e provavelmente, mesmo aqueles que foram eleitos, não poderão se diplomar. Fico feliz com isso, tendo em vista que a Câmara Municipal de Ouro Preto, com outras entidades, acabou colaborando e ajudando na coleta de assinaturas, que gerou projeto de ação popular, que foi ao Congresso e foi votado e acabou valendo, né, para essas eleições, moralizando